Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, recebendo hoje Plínio Lage, diretor corporativo da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. Seja bem-vindo, Plínio, tudo bem?
Muito prazer falar com vocês hoje aqui da Rádio Frei Galvão. É uma alegria estar aqui podendo falar um pouquinho da Santa Casa aqui de Guaratinguetá e poder falar um pouco mais de saúde da região, os avanços, aquilo que nós temos feito lá de bom para a cidade e também para a população aqui da nossa região.
Pode puxar o mic mais perto de você, que aí você fica mais confortável.
Legal, combinado.
Você está nessa função mesmo, diretor corporativo,
sim,
né?
Sim, diretor corporativo do hospital. Muito fico bem. Responsável lá pela parte privada do hospital e para alguns setores lá dentro da entidade.
Que está crescendo, né, essa parte. Teve o lançamento do cartão.
Sim.
Tem os convênios, as parcerias com os convênios médicos, é uma parte importante, mas ainda a grande, a maior fatia hoje da gestão é SUS, né?
Sim, então, é um hospital filantrópico, né?
Sim.
Então, o objetivo da filantropia é justamente atender a maior parte do atendimento SUS, até por uma obrigatoriedade legal, nós precisamos cumprir isso daí. Mas o hospital cresceu muito também no setor privado, né? Nós avançamos bastante em quantidade de leitos, em quantidade de atendimento, nos tornando aqui na região a referência desse atendimento. Nós buscamos, a partir do ano passado, uma proximidade maior com os convênios e com as operadoras também, com as empresas da região aqui. O hospital, através da mesa administrativa, criou o projeto do cartão saúde também, sim, Santa Casa, que tem impactado muito, né, a vida das pessoas, daquelas que não podem ter um plano de saúde e não podem, infelizmente, às vezes recorrer ao tempo de esperar para o atendimento público, né? Isso também tem impactado bastante.
Legal.
Nós trouxemos também a reinauguração do pronto atendimento, dentre outros serviços também que estão à disposição da população dentro da Santa Casa de Guaratinguetá.
Muito legal. Vocês têm conseguido medir de onde os pacientes têm chegado? Porque o serviço, por exemplo, de oncologia acaba trazendo gente,
sim,
de vários lugares. Sim. Mas, obviamente, a grande maioria dos atendimentos devem ser de Guaratinguetá. Mas a Santa Casa, como você falou, é uma referência para a região. Então, tem gente de fora mesmo vindo especificamente para o atendimento?
Sim. Nós temos hoje um serviço muito bem qualificado, não só na parte privada, como na parte SUS também, né? O hospital, ele prima por todo esse cuidado, de uma forma geral, com todos os nossos pacientes. E, logicamente, isso reflete, né, no atendimento nosso também no privado. Nós atendemos aí pacientes de várias regiões aqui das nossas cidades circunvizinhas, né? Inclusive do estado do Rio, Paraty, Resende. A gente tem muito paciente dessa região também, né? Devido aos serviços que a Santa Casa coloca à disposição. Em especial, nós temos hoje um pronto atendimento, né, privado e particular, que atende aí toda a nossa população, que conta com uma estrutura de hospital de capital, né? Nós temos hoje médicos de clínica médica, que a gente chama de porta, né? Presencialmente, 24 horas. Nós temos pediatria 24 horas também. Nós acabamos finalizando agora a implantação, nós chamamos de PCGO, que é um pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia. Então, nós temos também médicos, né, ginecologistas no pronto atendimento. Isso ajuda muito, né, a mulher, ajuda muito a família também nesse sentido. Ajuda muito outros profissionais também de ginecologia, que às vezes acompanha o pré-natal de alguma gestante, mas ele, por algum motivo, precisou viajar ou precisou fazer alguma outra atividade, e ele conta com essa segurança de termos lá esse serviço. Além disso, nós temos pronto atendimento com retaguarda de cirurgia, de ortopedia, do centro diagnóstico nosso, com todos os serviços, né, de ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância. Isso traz um impacto muito positivo para a estrutura do hospital. Além disso, traz uma segurança também para as pessoas, não só da cidade de Guaratinguetá, como também de toda a nossa região.
A gente viu nos últimos tempos, 2-3 anos, diversas inaugurações de leitos e de equipamentos, e alguns assim de altíssima tecnologia, inclusive alguns representantes vindos do Japão para alguns equipamentos. Manter isso não é fácil.
Sim.
Então, como tem sido o equilíbrio para adquirir equipamentos moderníssimos, colocar isso para uso da população e conseguir manter o equilíbrio financeiro para esses equipamentos? Porque alguns deles a gente não tem nem na região,
sim,
só em Guaratinguetá.
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou na Santa Casa já mais ou menos há um ano e pouquinho, mais ou menos, que eu cheguei lá. Uhum. Eu vim de outra entidade, já passei por outras entidades também.
De saúde
também. De saúde também, de hospital. É, e o que me fez, na verdade, o que brilhou meus olhos no convite na época do provedor, Dr. Rômulo, para ficar aqui, é justamente essa visão que o provedor, né, o Dr. Rômulo e a mesa administrativa têm de avanço, não só de tecnologia, quanto no cuidado e na humanização do paciente. Falando desse equipamento, é um equipamento de hemodinâmica, que foi adquirido pelo hospital aí o ano passado, no ano retrasado, na verdade, e aí teve toda a complementação, ajuda de algumas empresas da região para finalizar a obra de centro cirúrgico, né? Foi um avanço muito grande e é um orgulho e uma alegria poder falar disso também, porque é um aparelho de altíssima tecnologia, da marca Shimatsu, e é o único aparelho da Shimatsu no mundo fora do Japão. Ele está aqui em Guaratinguetá. Nossa. Então isso é muito bacana para a nossa região, para a população, para a cidade de Guaratinguetá, para o hospital. Espetáculo. Nós tivemos recentemente a visita de 50 engenheiros do mundo inteiro que vieram para Guaratinguetá para conhecer o aparelho que está fora do Japão. Nós tivemos o diretor mundial também da Shimatsu conosco aqui no hospital, apresentando esse aparelho, né, para outros engenheiros também do mundo que vieram conhecer aqui o aparelho. Então, para nós é um motivo de alegria, de orgulho. Como você sabia, manter isso não é fácil, mas é uma estrutura cara, mas o esforço ele tem sido diário para que isso cada dia mais seja contemplado em benefício da população de toda a nossa região.
Fantástico. E o retorno para a saúde da população é imediato.
Sem dúvida.
Que é isso que vocês primam lá e lutam diariamente.
Sim.
Né? Falando de especialidades que hoje a Santa Casa oferece, também são inúmeras.
Sim.
Em algumas a gente só vai encontrar ali na Santa Casa ou até fora mesmo da cidade. Então, como que é para captar esses profissionais? Acredito que não deve ser fácil a negociação para atraí-los para esse trabalho. E como é dar suporte para eles? Porque eu acredito que alguns profissionais de alto gabarito vão necessitar de equipamentos, de ferramentas, de equipe junto também de alta qualidade. Então, como é essa captação e como é ofertar esse suporte?
Inúmeras
a
cirurgias
eles,
né? São feitas ali, né? Não só cirurgias que a gente imagina como sendo para a saúde, mas inclusive estéticas, buco maxifacial. Então tem realmente uma estrutura muito boa.
Sim, olha, nós temos o privilégio, vamos dizer assim, de sermos coordenados na provedoria por um provedor médico. Isso e ajuda muito, né, com a visão médica em relação à questão do hospital. Verdade. Além da visão médica, tem a visão da gestão também. Né? O nosso provedor, o Dr. Romulo, faz questão de estar participando de todas as obras, de todos os investimentos que o hospital tem. Isso, para nós, é um privilégio muito grande, porque facilita muito a relação médico-hospital, médico-administrativo, que não é fácil, né? E a gente consegue...
São relações humanas.
Sim, justamente. E a gente consegue potencializar essa relação. O hospital ali conta, né, com uma relação muito saudável de relação médico com o hospital. Né? Nós sempre, né, nós dizemos que o paciente, na verdade, ele está no centro de tudo, né, dessa engrenagem. É o paciente que movimenta tudo. Então, cuidar dessa jornada do paciente, ela é muito importante. E o médico faz parte disso. Né? O médico faz parte dessa engrenagem. Né? Nós temos hoje um ambulatório médico muito forte, né? Ele é bem extenso, com várias especialidades médicas. Conforme eu disse anteriormente, nós atendemos aqui várias cidades da região. E nós temos hoje, sendo referenciados por operadoras de plano de saúde da nossa região, como Sul América, Santa Casa Saúde, Bradesco, Amil, enfim, outras, e operadores de renome, né, que referenciam o nosso ambulatório médico devido às especialidades médicas que nós colocamos à disposição desses usuários. Então, isso para nós acaba sendo também um agente facilitador nesse sentido, né? E o hospital também, ele demanda uma área muito extensa para que esse médico conduza de uma forma melhor o seu atendimento, podendo fechar o diagnóstico de uma forma mais assertiva. Então, esse médico que está no ambulatório, por exemplo, vamos dar um exemplo, um ortopedista. O paciente passa com ele, olha, eu preciso fazer um raio-x. No mesmo momento, ele pode realizar esse exame. Eu preciso fazer uma tomografia, avançando um pouquinho nesse diagnóstico. Ele também tem a disponibilidade. Caso ele precise de uma cirurgia de mais complexidade ou de alta complexidade, esse médico, ele encontra um amparo no hospital. Isso faz total diferença. Nossa. No fechamento diagnóstico. Sim. Então isso acaba sendo um atrativo para o médico. Legal. Também por estar num ambiente na onde ele consegue, né, de uma forma exercer mais clara e objetiva, né? Justamente. É. E ter aí, e não só isso também, ter o apoio de outras especialidades médicas também, numa troca, por exemplo, de segunda opinião, né, seja na mesma especialidade, legal, ou seja em outras também, isso faz muita diferença no diagnóstico médico.
Muito legal. Quando a gente ouve isso, a gente acha que só em capitais isso vai, sim, ser possível, só em países de aqueles seriados médicos, sim, que viralizaram aí nos últimos anos, e a gente tem essa possibilidade em Guaratinguetá, é para se orgulhar, sim, né?
Eu posso dizer para vocês assim, que nosso hospital não perde nada para o hospital de capital. Ontem eu estava atendendo uma paciente para resolver uma questão administrativa, né? E fiquei muito feliz até a hora que ela citou assim para o esposo: olha, eu achei que estava na capital aqui, né? Eu achei que estava em São Paulo, né? Devido à estrutura que ela acabou encontrando lá. E as pessoas se deparam com uma excelente estrutura, uma qualidade de atendimento médico, a nossa equipe de enfermagem. Então, isso tudo traz um impacto muito positivo na vida do paciente.
Tem outra situação que vocês são muito criativos, porque a gente está falando de um prédio. Centenário,
156 anos.
E vocês vão avançando a tecnologia, então as estruturas físicas precisam ser atualizadas.
Sem dúvida.
E o atendimento não deixa de ser feito, continua com qualidade. Como é isso? Olhar para aqueles espaços físicos que não tem para onde crescer, ou quando tem, vocês vão fazendo da forma que é possível e alinhando com essa alta tecnologia. Então, tem um departamento de criatividade, porque toda hora tem situação nova nessa casa.
E eu completo a pergunta do Felipe sendo um pouquinho mais chatinha, que esse é o meu papel aqui. Tem previsão de fim para essa obra ou é igual o Santuário Nacional que nunca mais acaba? Porque você também está internado num lugar onde, né, tem barulho, batida, aquela coisa toda também não é muito bacana. E tem previsão para essas obras acabarem? Conta um pouquinho pra gente.
Olha, se meu provedor estiver me ouvindo, ele vai ficar bravo comigo se eu não pontuar isso. Ah. Nós temos um departamento técnico hospital, né, que conduz aí as obras de engenharia, as obras de arquitetura, mas como nas reuniões, como ele costuma dizer, quem é o mentor de tudo isso é ele, né? Uhum. Então ele que desenha, e aí como eu falei anteriormente, é o privilégio de nós termos aí um provedor médico, né? Porque ele, como ele costuma sempre dizer assim, ele imagina ele entrando no ambiente, na sala cirúrgica, uhum, né, no centro cirúrgico, o que eu vou poder usar, onde eu vou colocar esse equipamento, né, como é que eu vou poder adentrar para ficar mais fácil, né? Isso foi contemplado também na nossa UTI, no próprio pronto atendimento quando foi reformado, na nossa UTI NEO. Então assim, ter essa visão não só médica como de gestão é muito importante, porque essa mobilidade ela impacta muito no dia a dia do paciente. Como é um hospital centenário, logicamente a Santa Casa ela passa, né, por essa transformação, que é muito importante, justamente. E a ideia é que nós temos um plano diretor que vai até 2028, de algumas reformas que estão sendo feitas, né? O hospital está com uma frente de obras muito grande. A gente teve alguns atrasos em função de algumas situações que ocorreram, mas o nosso refeitório, por exemplo, está sendo ampliado, né? A nossa cozinha está sendo ampliada. Nós estamos construindo já um determinado tempo o nosso estacionamento novo. São 3 pavimentos de estacionamento para quase 270 vagas de automóveis. Isso traz uma mobilidade, um impacto muito grande, não só para o hospital, mas como aquela região ali que é difícil de estacionar. Né? Nós temos ainda o projeto de ampliação da maternidade e da construção de uma UTI pediátrica que não tem na nossa região. Né? Então isso vai ser um marco também e uma importância muito grande, porque hoje o hospital aqui na nossa região, nós contemplamos a UTI NEO, onde o recém-nascido pode ficar, ou a UTI adulto, onde o paciente pode ficar. Então assim, essa lacuna de crianças, por exemplo, ou adolescente de 1 a 16 anos, ele não tem onde ficar, né? Então isso é transferido para outro local. E aí o objetivo nosso do hospital, da direção, da mesa administrativa, é justamente a construção de uma ala pediátrica com UTI, para que a gente possa receber esses pacientes que necessitam desse serviço. Então é um projeto que está avançando também.
Recebeu um aporte, uma emenda parlamentar,
sim, justamente,
né?
Isso eu ia falar sobre isso. Dos poucos hospitais que nós temos na região, A Santa Casa, e no estado de São Paulo também, nós somos muito referenciados em relação a isso, né? A mesa administrativa e a provedoria constantemente fazem visitas, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo, tiveram agora há pouco tempo lá, a Brasília também, solicitando emendas parlamentares, para que isso possa ajudar na construção desse serviço e ampliar os serviços que o hospital hoje já possui, trazendo mais um alento aí à população. Então, é um hospital que anda corretamente com suas contas, com as suas certidões, e ele fica apto a receber essas emendas parlamentares. Recentemente, legal, nós estamos recebendo aí uma emenda parlamentar importante para nós, né, deputado Ricardo Salles, que destinou aí um valor muito significativo para nós, para ampliar a reforma, né, de alguns setores nossos lá, que vai certamente impactar justamente na vida da nossa população. Uhum. Então isso é muito importante. O hospital, ele possui uma relação muito saudável, né, em relação a essa questão hoje com deputados que nos ajudam muito nesse sentido.
28 a expectativa para amarrar essas
obras. Sim, nós temos as grandes obras. Isso. Além disso, isso, nós temos outros projetos também, da construção de um novo centro médico, da construção também de um novo centro administrativo lá no hospital. Então, o plano diretor, ele foi desenhado para que até 2028 a gente possa contemplar isso.
É claro que com a modernização, com a chegada de novos futuros equipamentos, sempre terá que ter essas manutenções mesmo, né? É. Mas pelo menos um espaço ali dessa obra maior mesmo.
A preocupação maior justamente como a gente diz, é a jornada do paciente, é o conforto que ele tem lá dentro, né? Algumas obras, infelizmente, elas impactam diretamente por conta de ser um hospital, vamos dizer assim, que não foi planejado, né? Foi um hospital é um hospital centenário, de 156 anos. É. Então, assim, tem locais lá ainda, na época de quando isso foi doado lá. Recentemente nós fizemos uma reestrutura do hospital. Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, em torno, se eu não me engano, de 7 escrituras de terrenos que foram doados ao longo do tempo. Isso foram feitos à junção. Tá. E aí agora nós regularizamos toda essa parte do hospital. E isso trouxe uma certa curiosidade, né? Por conta disso que estava acontecendo. E aí esse plano diretor, ele foi criado alguns anos atrás justamente para redimensionar isso e deixar de forma organizada, para que futuramente outros administradores, outra mesa administrativa, outro provedor entre, encontre aí tudo organizado e possa aí conduzir de uma forma melhor o hospital a nível de futuro.
Fantástico. Uma novidade legal, o cartão saúde oferece, tem serviços gratuitos. Pensando na questão de saúde mental, as pessoas podem ter um pré-diagnóstico de ansiedade ou de questões de saúde mental gratuito.
Eu fiquei ansiosa só de ler isso aqui. Vou fazer esse teste.
Tem um contato aqui, se você entrar lá nas redes sociais da Santa Casa, é Santa Casa Guará, Santa Casa Guará, ou então cartãosaúde.santacasa, cartãosaúde.santacasa, tudo isso no Instagram. E você tem lá o telefone, o contato, para você bater um papo com o pessoal especializado. Tá? E esse atendimento, esse pré-diagnóstico é gratuito e ele vai te ajudar muito nesse período tão complicado na questão de saúde mental. Nós tivemos ontem, no ponto de vista, a secretária de saúde de Guaratinguetá falando que saúde mental é um dos problemas da região, do Brasil. Mas aqui na nossa região, a diretoria regional de ensino está atuando firme em cima, porque é um problema que está ampliando, crescendo rapidamente. Então, olha aí, você tem a possibilidade de um serviço gratuito lá na Santa Casa, que te ajuda muito. Então, pré-diagnóstico, né, inteligente, rápido, para te ajudar. Olha que fantástico.
Isso. O cartão Saúde Santa Casa é um plano de saúde acessível que facilita o acesso aos exames e consultas na Santa Casa.
Isso, vou falar um pouquinho desse pré-diagnóstico.
Fora outros benefícios,
bacana,
né?
Bom, o cartão, ele foi desenvolvido pela provedoria, pela mesa administrativa, para justamente trazer esse impacto das pessoas que não possuem plano de saúde ou não podem recorrer ao serviço do SUS. Nós não somos um plano de saúde, né? Nós somos um cartão de benefício. E nós colocamos toda à disposição os serviços hoje que a Santa Casa oferece à população. Desde as consultas, exames de laboratórios, exames de diagnóstico por imagem, ultrassom, raio-x, ressonância, enfim, a parte do pronto atendimento, a parte hoje de cirurgias eletivas, emergenciais. Então, todos esses serviços da Santa Casa fica disponibilizado ao usuário do cartão, com valores diferenciados, acessíveis que vão de encontro à realidade financeira das pessoas. Falando um pouquinho do consultório inteligente, o que a gente fala aqui, esse consultório inteligente ele foi desenvolvido por uma empresa parceira nossa. Nós possuímos um software médico onde a gente faz uma anamnese, a gente chama de pré-diagnóstico por conta de não poder chamar de diagnóstico, né? Isso. É um serviço que foi feito através de inteligência artificial, onde esse usuário, ele entra numa sala, né? Ali ele preenche uma anamnese, como tivesse com o médico mesmo, né? E esse software, ele foi desenvolvido e inserido nele aproximadamente cerca de 10 mil anamneses. Então, o que acontece? Quando o paciente, ele começa a relatar o problema dele naquele momento, o algoritmo, através de inteligência artificial, já vai fazendo esse comparativo. Legal. Né? Então, olha, eu tenho uma dor de barriga, eu tomei esse remédio. Então, ele vai fazendo esse comparativo com todas as anamneses médicas que estão inseridas ali. A partir disso, ele faz um pré-diagnóstico, né? Isso facilitando muito a vida do profissional médico para acompanhar aquilo que deve ser feito. Isso pode ser feito na parte de saúde mental, cardiologia, urologia. A gente tem alguns programas que nós desenvolvemos para colocar à disposição da população. Dentro desse consultório inteligente, nós temos também as videoconsultas para os usuários do cartão. Então, assim, esse pré-diagnóstico é enviado para os médicos parceiros nossos. Legal. Nós temos dentro das videoconsultas 11 especialidades médicas, onde ele passa primeiramente com o clínico geral, então ele faz toda uma avaliação. Se o clínico achar ali que seja importante, né, a ida dele para um especialista, ele faz a indicação. E o mais bacana de tudo é que esse usuário do cartão, ele não tem custo disso. Uhum. Ele pode estar utilizando não somente o pré-diagnóstico, como também as videoconsultas sem custo algum. Isso facilita muito as pessoas, isso dá acesso a uma medicina de qualidade, a uma medicina resolutiva e ajuda muito as pessoas financeiramente. Perfeito. Nesse ponto.
Olha, a gente infelizmente tem que encerrar, mas sim, antes eu quero dar um recado que a Santa Casa abraçou essa causa e vai realizar junto à doutora Thaís Leraê. Sábado, né? Tem a primeira caminhada da fé. É uma caminhada que vai sair lá da Santa Casa, de frente ao espaço, o serviço de oncologia, e vão até o Santuário Nacional em Aparecida, em apoio aos pacientes oncológicos, aos seus familiares. É uma caminhada de fé, força, união. Não tem conotação política, tem nada. É de fé, de espiritualidade, né? E vai ser dado ali vai ter uma ação, uma cartinha, onde você pode colocar ali suas intenções de oração. Vai ser bem legal. Tem distribuição de água, vai estar todo mundo identificado, para estar todo mundo seguro, né? Então, é uma ação bonita da doutora Thaís, oncologista, com apoio da Santa Casa de Guaratinguetá. Então, sábado, dia 7 agora, a partir das 6:30 da manhã, concentração e a saída logo em seguida, aí em frente à oncologia, lá sentido Santuário Nacional. Bacana, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, é um dos serviços que é onde a gente se coloca, né?
Sim, sem dúvida.
Diante da vida e sim, repensa, né?
Sim.
Muitas situações. Então, sempre que a gente pode falar da Casa Ato, dessas ações, a gente precisa falar. E vamos combinar de trazer a doutora Thaís, que é uma espetacular oncologista, esse sim, mês, mais um mês de conscientização a diversos tipos de cânceres, para a gente poder ver se é possível, através da conscientização, diminuir os casos. Se não for possível da conscientização, ampliando serviços, né? Minimizando a dor, que você está lá
dúvida,
dentro. Você vê que
sim,
não é fácil,
sim,
né? Então, tá aí. Convite feito para todo mundo. Não é só você que tem familiar nessa situação, gente. Você que quer apoiar, que quer colocar suas orações também, participe. Plínio, obrigado. Plínio Lage, diretor obrigado, corporativo Plínio, da Santa Casa, espetacular. E conte sempre com a gente. Você sabe que aqui também é um espaço para a gente divulgar. Doutor Rômulo sabe disso, sempre conta e sempre nos chama. E que a gente possa juntos fazer, ampliar esses atendimentos, a Santa Casa crescer cada vez mais, né? E a população também entender que ela é de Guaratinguetá.
Sem dúvida.
Né? Tem hoje um corpo diretivo, mas é um espaço da cidade que conta a história de Guaratinguetá. Quem aqui nunca precisou passar pela Santa Casa, então que a gente de alguma forma contribua. Obrigado e parabéns pelo trabalho de excelência que vocês têm realizado.
Sim, em nome da Santa Casa, gostaria de agradecer aí o apoio, a parceria de sempre de vocês aqui da rádio, a toda a população de Guaratinguetá também, que nos apoia, que nos ajuda lá. Nós estamos sempre prontos, de portas abertas, a atender da melhor forma possível e sempre à disposição lá no nosso hospital, que pertence à nossa querida cidade de Guaratinguetá.
Maravilha.